Aos meninos aí, aos meninos, é nóis. Olá, olá, queridíssimos ouvintes do Troca Fitas, podcast que completa um ano. Agora a gente já tem um ano de podcast e que vai ao ar todo dia às 6 da tarde pela Mutante Rádio, às quintas-feiras às 7 da noite na AS Brasil, rádio online também, e nos agregadores de podcast aí que você quiser, especialmente o Spotify, porque é, né, o grande preferidinho da galera, porque tem tudo as músicas lá também. E é isso, Zé, você tá bem? Tá feliz?
Eu tô tranquilo, eu entrei numa apatia de que todo dia é igual há muito tempo, mano. Então eu tô tentando só lembrar de que ainda existem datas comemorativas, Johnny. Então, assim, já que estamos no dia 18, faltam 10 dias pro aniversário da minha querida. É, eu tenho até a musiquita que eu trouxe, mas eu não venho ao caso agora. Sou eu que começo, mas tem muito pra acontecer ainda, né, Johnny? Vai você que sabe a ordem exata do todo o roteiro que não existe pra esse podcast.
Bom, primeiro eu gostaria de falar pros ouvintes seguirem a gente lá no Instagram, no @trocafitaspod, porque a gente tá quase chegando em 1000 seguidores, quase. E aí sempre empaca ali quase chegando, então falta 20, eu acho, se não me engano. Segue lá e nas outras redes sociais também, Troca Fitas Pod. Se quiser mandar um e-mail, trocafitaspod@gmail.com. E acho que falei tudo, pelo menos por enquanto, mas agora vamos falar. Deixa eu só fazer um callback pro nosso último episódio aí, que foi sobre o disco da Tiazinha, né? A gente ouviu Tiazinha Faz a Festa, um grande disco. E eu fiquei sabendo depois que a gente gravou que existe um segundo disco da Tiazinha, Zé. Só que ele não foi lançado. É um disco de rock. É, Tiazinha e os Cavaleiros Mascarados. No YouTube tem alguma coisa, tem ela tocando Rock and Roll Night, alguma coisa assim. Eu não ouvi, mas alguém deve ter ouvido.
Mas meu filho ouviu e disse que é muito bom.
Aparentemente, aparentemente o nosso convidado ouviu, então vamos apresentá-lo aqui hoje com um convidado muito. Ele é baixista, ele é modelo, ele é DJ. Ele é um cara muito gente fina, ele é uma das pessoas mais legais que eu já conheci na noite paulistana, que é cheio de gente legal e também de gente chata, mas ele é um dos mais legais. Ele é o Fish Nuffin. É o Fish Nuffin. Cadê o... Aqui.
Boas noites aí pra todo mundo. Primeiro agradecer aí. Eu demorei pra fazer aqui com vocês o podcast, porque como eu falei pro Jonathan, mano, tocar em 3 bandas agora, a logística da vida fica complicada, né?
3 é foda.
É, cara, a pandemia me deu banda. Eu sempre tive só uma, aí a pandemia me deu banda, velho. Então daí, agora retomou os ensaios, retomou o ensaio, retomou também a criação, porque as 3 bandas estão criando música nova, então a cabeça tá a mil.
É, mas é bom, ainda mais agora que a gente tá aos poucos voltando, finalmente. Apesar de todo mundo jogar contra pra gente não voltar à vida normal.
Até agora eu não entendi se eu preciso tomar um reforço, se é pra outra idade.
Sim,
eu preciso
precisa. Eu
caçar esses negócios, mano.
Você tem mais de 18 precisa. Se você tem mais de 18, fique de olho aí, porque vai ter que tomar a terceira dose.
É, mas eu vi no, acho que no Instagram, não sei de qual, da Globo, alguma coisa assim. Eu tomei AstraZeneca, as duas. A minha terceira tem que ser Pfizer. Quem tomou tal tem que ser tal, tomar tal tem que ser tal. Você vai chegar no posto de saúde, você vai tomar o que tem, velho. Se não tiver a solução, ó.
É, então. Mas é, eu tomei 2 diferentes, então, porque eu comecei com a AstraZeneca e não tinha. Na segunda me deram Pfizer, então agora na terceira, não sei se eles vão me dar outra pra completar o álbum de figurinha aí de.
Dá um caramelo que tá tudo certo.
Na terceira, o seu pedido vem com uma batata frita e coca.
Espero que sim, cara. Bom, Fish, no começo a gente sempre deixa o nosso convidado falar do seu jabá. Você já falou que tem 3 bandas, por favor, faça o jabá das 3 aí já. Eu conheço quase todas.
É, então, eu sou baixista do Que Fino Levou Valdir. A banda já tem 15 anos já de estrada, eu tô há 7 anos com eles. É foda que a gente vai querer rotular banda, o estilo musical dela, porque pra mim tem distorção é rock, tá ligado? Só que a gente tem que encaixar. O que fica no Waldir, eu acho que pode encaixar uma banda como hardcore, metal e grind. Uhum. E também faz um ano que eu entrei no Fúria Inc., que é uma banda de metal, metal mais progressivo, estilo Pantera, essas coisas. Uhum. E há uns 5, 6 meses atrás fui chamado pra entrar na Bonfire Season, que também é mais metal e hardcore. É tudo, eu toco tudo nessa área, sabe? Então, e a Bonfire Season é a banda mais nova. Eles até que nunca fizeram show. Em janeiro vai ser o primeiro show com a banda, eu vou estar tocando com eles. E o Fúria já tem, sei lá, uns 11, 12 anos de estrada, e o Waldir tem 15. E é fácil, cara. Qualquer rede social, você coloca lá que fim levou o Waldir, que já é um nome meio estranho. Você acha no Instagram, no Facebook. Fúria Inc., você acha, sem acento, você acha. E da Bonfire, se eu não me engano, é Bonfire Season Oficial. Beleza. E tem o meu pessoal, meu Instagram pessoal, porque eu sou velho, mas tá lá, Fish Nothing, e também você acha fácil.
É, isso aí. E discotecagem tá voltando? Você já tocou?
É, cara, eu também. É, eu conheci o Johnny nas épocas gloriosas de Augusta, que tinha bastante casa, nossa, tinha bastante festa.
Pois é.
Eu trabalho com balada, acho que se eu não me engano, esse ano eu tenho 16, 17 anos. Comecei como divulgador, panfleteiro. Aí eu já era músico, daí comecei a discotecar. Aí em 2014, se eu não me engano, quando surgiu a Tex, o Clix falou para eu ser um dos produtores. Eu fiquei os 4 anos da Tex fazendo sábados de lá, que era a festa Yankee, junto com o Adam. Quando a Tex fechou, eu fiquei os 2 anos de vida que a Sputnik teve com a Venus. Só que sozinho. E agora eu tô tocando, cara, onde me chamam. Porque agora, por enquanto, não tenho uma produção pronta. Eu vou começar a fazer uma festa a partir da primeira. Vai ser uma quinta por mês. Vai ser lá na Flaming Youth Experience, na Vila Mariana. A festa vai chamar Retro Wave. Deu pra entender que eu vou tocar mais os New Waves dos anos 70, 80.
Legal.
Vamos ver como é que é. Tô tocando onde me chama. Me chama aí que eu toco.
Então, se você tiver uma festa, procura o Fish Nothing no Instagram, manda um DM lá que ele vai te responder. É, porque dá uma saudade de apertar os play, né, cara? A gente tem muita saudade de apertar o play, ficar tomando uma cerveja.
Nessa pandemia eu toquei bastante festa online, eu toquei bastante Natal, toquei algumas, toquei bastante festa de emocore, porque eu peguei muito essa molecada do emocore da época, então. Só que eu toco os emo velho, né? Então faz parte.
Fala aí, emo velho, a sua banda que você escolheu hoje não chega, ela é um pouquinho antes, né, Zé, que o Zé vai tocar aqui.
Eu diria que assim, a banda que eu escolhi não é necessariamente emo, mas a música que eu escolhi até que pode ser chamada, cara. A Coming to Close é meio emo, sim. Aqui em casa, inclusive, faz sucesso por ser meio emo, a preferida da patroa. Foi o motivo pelo qual foi escolhido.
A do Zé eu não sei qual que é, mas a minha... É uma banda que ela é ligeiramente nova, cara. Eu acho que se a banda tem 3 anos de atividade, é muito. Só que eu escutando ela, eu não consigo encaixar ela, que nem eu falei pra vocês, rotular no estilo musical, porque a banda tem peso, mas também tem muita melodia, e o vocal, o vocalista é muito estranho, porque o vocalista ele parece aquele vocal de soul music, porque ele não berra, ele tem um gogozinho de ouro, ele é muito afinado com uma banda de metal, tá ligado? Se você parar pra ouvir os 2 álbuns dele, você não consegue entender se ele é um cara do soul music que entrou no estúdio errado, sabe?
Bom, a gente vai começar agora pelo No Use for a Name, que o Zé pegou, que é uma banda, então.
Essa é clássica.
É, então, Johnny, eu agradeço a sua apresentação, porque assim, se eu for falar dessa banda, eu vou falar de novo que eu descobri nos compilação da Fat Records e que acho que eu já trouxe umas 14 bandas daquelas compilação.
Eu já vi o No Use for a Name ao vivo, no Worst Festival em 2008, 2007.
As pessoas vêem todas as bandas que a gente traz, gente, aí eles viram ao vivo e a gente fica assim, pô... Sacanagem.
É, eu toquei isso no meu Palio em 2002. Sabe?
E o Zé escolheu essa canção Coming to Close.
Eu sempre tive essa música nos meus pendrive do carro. Carrego ela comigo, acho que desde que eu ouço. Eu acho que essa música foi trilha sonora de algum Tony Hawk ou algo que pareça também, porque eu lembro de botar num pendrive e nunca mais tirar. Então eu tô ouvindo ela desde que eu mudei pra São Paulo, voltei pra Campinas, me casei e obriguei a minha esposa a ouvir isso 6 anos. Acontece que ela gostou. Agora ela sabe a letra todinha, quando a gente viaja pra São Paulo ela vai cantando. Eu achei interessante, então eu trouxe pra comemorar aí, que faltam apenas 1 semana e 3 diazinhos pra que ela faça a sua termine mais uma volta em volta deste planetinha. Tão cheio de gente escrota, né, Joyce?
Pois é. Então, já que a gente falou de distanciamento social e etc, vamos ouvir aqui Coming Too Close, No Use For A Name, e a gente já volta. Zé, eu sei de onde você tirou essa música. Descobri. Eu achei que era do Tony Hawk também.
Não, é uma revista, acho que da 89, né?
Não, é da Biz. É da Biz, é o Rock Motor. É o Rock Motor, lembra aquele CD? Puta, Rock Motor.
Muito bom. Tá aí toda a sonoridade do No Use For A Name, que o Badawi tentou, mas tentou muito copiar. Mas tentou com força, tadinho. Essa é uma das favoritas aqui de casa. O que vocês acham, Johnny?
Ah, cara,
eu acho que qualquer uma demais. Dessas músicas já servia pra andar de skate pra mim, então, nossa. Pra mim, tá sempre nas playlists.
Esse CD,
cara, eu nunca fui o cara de skate, eu era da tribo contrária, eu era o cara de patins. Eu andava de patins, pulava rampa, jogava rock, mas nessa época do hardcore aí, foi a época que eu tinha banda, eu tocava em Blackjack aqui em São Paulo, Vulcano, esses lugares, e a mesma época que eu conheci No Use For A Name, conheci Led Wego, conheci Hot Water, conheci, um monte de banda, tá ligado?
Sick of It All.
Se confirou, mas eu gostava mais dessas californianazinhas, tá ligado? Que tinha os hardcore californianos, que eram esses mais rap, e tinha os New York, que eram os Madball da vida, que eram os treteiros.
Você viu que os Madball são antivacina, mano? Os caras
eu vi esse bagulho, cara, eu falei, pode, no meio, mano, no caos da pandemia, Estados Unidos, o país mais antivax que tem, os caras fazendo show e tacando fotos pra vacina, eu olhei aquilo lá, tá?
Nem bom do caralho.
Nossa, ridículo, né, mano?
Mas quanto ao Coming to Close, eu vou dar 10 CDs da revista Biz aqui, vou dar uma nota 10, porque, cara, eu nem lembrava que essa música se chamava Coming to Close, eu ouvi agora, nossa, me levou de volta lá.
E o refrãozinho, ele é muito filha da puta, porque ele fica na sua cabeça, ele é muito melodiczinho, assim.
Ele me levou de volta pro Beto Carreiro, porque quando a gente foi pra lá, foi mais ou menos nessa época, eu tinha uns 15 anos, sei lá. E aí eu levei esse CD, então eu lembro muito de ouvir ele. É, tipo, a gente levou nessa época, exatamente. Revista da 89 com CD encartado, revista da Biz. Puta, que saudades.
Era as coisas que eu colocava no Discman, tentava prender no cinto da calça pra andar de skate.
É, então. Nossa, quem não, né?
Fish, dá sua nota aí pra essa canção.
Ah, cara, só pela nostalgia, 10-10, velho. 10 revistas da Biz, e porque, mano, foi o que você falou. Eu era aquele moleque que comprava revista da Biz, comprava revista da MTV, revista da Bass Player, cover baixo, que eu sou baixista. E eu tinha uma pasta, cara, de uns 4 dedos, que eu arrancava as páginas quando tinha coisa do Red Hot Chili Peppers. E na Biz, toda hora tinha coisa do Red Hot. É. Porque foi na época do One Hot Minute, acho que se não me engano, foi no One Hot Minute, quando o Dave Navarro entrou.
É.
Nossa, eu tinha uma pasta, cara, só com coisa do Red Hot, velho. Então eu comprei muita Biz, muita MTV, muita, putz, Rock Brigade, que nem tinha Red Hot, mas era mais metal, tinha. É. Mano, é 10-10, cara.
Eu comprava todas as revistas também, eu tinha coleção de todas as revistas de música, até a da MTV era mais popzona, mas era divertida também. E aí a Biz teve uma época que virou Show Biz, que virou uma revista meio punheteira, assim, que sempre tinha alguma mulher pelada no meio. Porque na época tudo, né? Bom, a época da tiazinha, a época do
tio. Era os anos 90, cara, acho que até noticiário da manhã tinha mulher pelada.
Anos 90, se não tivesse bunda, não vendia.
É, então. Então, não vou falar de bunda agora, porque
a minha música... Até o canal do Gabo tinha na época.
Cara, eu recomendo a todos, se você tem net, você consegue pegar o canal 2. Você me lembrou de um passatempo que eu tinha aqui com a minha esposa, que é muito legal. Canal 2 da net passa corrida de cavalos. E você pode assistir as corridas de cavalos só pelos nomes dos cavalos, porque é muito engraçado. É que nem aqueles dos Simpsons mesmo. Princesinha da Mamãe, Cupcake Divino. E você... É demais, cara.
É, eu já vi essa porra, é muito bom.
Sem freio até o fim. Mano, é demais o nome dos cavalos, cara. E aí, rapidinho, as corridas, elas duram tipo um minuto. Os cavalos não ficam dando volta. Tipo, é uma volta e acabou.
Que bom,
mas é legal
bom.
Pelo nome dos cavalos, assim. É muito divertido. Agora, mudando também de assunto, sem falar de cavalos... É, eu troquei de banda no último hora aqui na minha escolha, porque eu também ia pegar uma banda que acabou de lançar, então ainda tenho tempo de colocar ela aqui, vai ficar pra próxima.
Bom.
Porque eu lembrei aqui de uma música que eu adoro, e aí, sem querer, eu descobri uma versão melhor ainda dela. É um rap do GOG, o GOG é um rapper brasiliense, um dos primeiros brasilienses ali. Eu descobri que o nome dele é GOG porque o nome dele é Genival Oliveira Gonçalves, então ele é o GOG.
Nossa, ainda bem que ele ficou com esse apelido.
Do Genival, MC Genival. E aí, tem uma música dele que é muito popular, que é só com a letra P, que é Brasil com P, que a original tem um minuto e pouco. Porém, eu descobri a versão ao vivo, nunca tinha ouvido. Brasil com P ao vivo tem a participação da Maria Rita, filha da Elis Regina, fazendo uma vocalização à la Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, assim. E é maior a música, com instrumento, e ele acrescenta mais letra só com P. Não sai da letra P, e eu acho do caralho, assim, como ele consegue fazer. E é pesada, tá? É um pesão. E aí a Maria Rita, no fundo, deu um gás a mais aí. Então...
Cara, eu não consigo imaginar esse cara quando ele era criança na escola. Deviam chamar de Genival Lacerda a vida inteira, né, mano?
Ah, sim. Você se chama Genival.
É, e Maria Rita, cara, eu tenho um lance com a Maria Rita. Tipo assim, eu não sou o cara aprofundado nas músicas dela. Não sou músico, eu escuto no meu dia a dia. Mas o Johnny, quando vocês vai conhecer, tem uma banda latina chamada Calle 13.
Sim,
essa música chamada Latinoamérica. Mano, essa música, quando a Maria Rita entra, velho, arrepia. Porque a letra dessa música, ela é muito incrível, fala de nós, latinos. E quando a Maria Rita entra cantando em português, você fala, puta merda, velho, essa puta, ela arregaçou, velho. A letra inteira você se arrepia, mas quando ela entra, você fala, representou.
Agora vamos ouvir então o GOG com a Maria Rita na música Brasil com P, da versão ao vivo do disco Cartão Postal Bomba, que é um grande nome de disco. O GOG é demais. Vamos lá.
novamente me cegou com inspiração.
Pesquisa publicada prova: preferencialmente preto, pobre, prostituta pra polícia prender. Pare, pense, por quê? Prossigo. Pelas periferias praticam perversidades, parceiros. PMs. Pelos palanques políticos prometem, prometem. Pura palhaçada. Proveito próprio. Praias, programas, piscinas. Palmas. Pra periferia? Pânico. Pólvora. Pá, pá, pá. Primeira página. Preço pago? Pescoço, peito, pulmões perfurados. Parece pouco? Pedro Paulo. Profissão pedreiro. Passatempo predileto. Pandeiro, pandeiro, parceiro. Preso portão do pau, passou pelos piores pesadelos. Presídios, porões, problemas pessoais, psicológicos. Perdeu parceiros, passado, presente, pais, parentes, principais pertences. PC. Político privilegiado preso, parecia piada. Parecia piada, parecia piada. Pagou propina pro plantão policial, passou pela porta principal. Passou parecer psicopata, pivô pra perseguição. Prefeito popular esportando pistolas, pronunciando palavrões. Promotores públicos pedindo prisões. Pecado, pena, prisão perpétua. Palavras pronunciadas pelo poeta periferia. Pedimos punição para peixes pequenos, poderosos, pesos pesados. Pedimos principalmente paixão pela pátria prostituída pelos portugueses. Prevenir posição poderá provocar protestos, paralisações, piquetes. Preocupados, promovemos passeadas pacíficas, palestras, panfletamos, passamos perseguições, perigos por braços, palcos. Protestados porque privatizaram portos, pedágio proibido. Policiais regulantes pressionavam, pancadas, pauladas, pontapés, pancadas pisoteando, postulavam prêmios, pura pilantragem. Padres, promoveram procissões pedindo piedade e paciência da população. Parábolas, profecias, prometiam pétalas, paraíso, predador. Paramos, pensamos profundamente, porque pobre pesa plástico, papel, papel pingado pela passagem pelo pão. Por que proliferam pragas, pestes pelo país? Por que, presidente? Por que predominou o predador? Por que?
Corta no meio porque é ao vivo, né? Você sabe que ao vivo dá aquele corte gostoso.
Mas, mano, da hora da Maria Rita, velho, que ela é muito fora da caixinha dela, né, mano? Ela topa fazer qualquer parada e nem liga pra isso, mano. Pô, essa música aí, a vocalização dela me lembrou duas coisas. Tem uma música do Deftones, que eu não lembro qual, que tem ficou uma voz de fundo, que agora eu não lembro qual. E olha que eu amo a banda. E lembra muito umas músicas do Prod, que eles usam muito vocalização de fundo.
Sim. Sim, sim, verdade. O próprio Smack My Bitch Up tem, né? Que tem a localização, tem pão lá.
Olha, eu acho que eu tenho que dizer também que qualquer pessoa que tenha se aventurado a assistir uma temporada de Vikings e tenha reconhecido essa vocalização, porque a trilha sonora é quase toda cheia de e realmente tem um charme todo especial, dá um certo uma cara de tribalístico, sei lá, é uma parada muito louca.
Não de tribalistas, mas de tribalistas. Se ele tivesse chamado a Marisa Monte, talvez. Se olha, não duvido que ela toparia. Porque, cara, o Gog, ele já cantou, ó. Você vai ver aqui, ele já fez coisa com o Nath Roots, com o Lenine, com o Zé Cabaleiro, com o Fernando Anitelli, mano, do Teatro Mágico.
Teatro Mágico.
O Gog vai em tudo que é canto também.
Então... Ah, na minha modesta opinião, o rap já é MPB há muito tempo, vai.
Sim. Pois é, então... E faz parte, cara. E o Gog sempre foi, tipo, você vai ver os discos dele, sempre teve sample de música brasileira, tipo, de Raul Seixas, ele sempre pegou umas coisas assim. O D2 fez muito isso, mas o Gog já fazia desde antes. O Gog é mais
Se eu não me engano, quem eu amava de usar instrumental de música brasileira muito bem usado era o Rappin Hood.
Sim!
Não sei exatamente quem produzia, mas ele usava uns samples violentíssimos, cara.
Mas também o Rappin Hood, ele é... Eu também não sei quem é o DJ dele, mas... Pô, só o KLJ, se você ver a coleção de vinil que ele tem, você cai pra trás. Só de brasilidade.
Esses caras manjam... Não, eles manjam muito. Esses dias eu e o Zé, a gente tava procurando música. A gente tava fuçando música, eu achava do Paulo Sérgio, que era um cantor que era tipo o rival do Roberto Carlos. E eu não lembro que rapper que a gente falou assim, pô, isso aqui virava um sample bonito, né? Aí depois a gente descobriu que tinha sido feito. Eu acho que foi o Goblin, inclusive, que usou. Eu acho que é Rap Nacional é o Terror que ele usou. Que ele usou a música do Paulo Sérgio. É demais, cara. Antes eu era muito de rap internacional, né? Não gostava de rap nacional. Até que o Gustavão, nosso primo, que sempre a gente fala aqui no programa, ele falou, a gente pôs o Homem na Estrada, do Racionais, nossa. E ele falou, porra, presta atenção na letra só, esquece tudo. E aí ele me ganhou. Ele falou, pô, eu falei, puta, é verdade, né? Era o Espaço Rap 1, né?
Espaço Rap 1, que tinha muitas coisas maravilhosas, Sistema entre Negro. Elas o capítulo 4 e o versículo 3.
A saudosa 105.1.
É, ainda tá rolando a 105, aqui em Campinas ela pega também. Eu não sabia.
Não, mas a 105... Porra, a 105 pega em todos os lugares. A 105 só não pegou em Paris, na minha vida.
Só que, assim, só que acho que no rap não tá tendo mais tanto horário deles a 105 aqui, né?
Eu tocando rap, mas foi assim, tipo, muito... Sabe, não sei em que horário foi, eles tocam mais pagode, sambão.
É, então, a grade dele está estranha no sentido de... Eu já vi que tinha um Espaço Rap e Espaço Rap Parte 2, o que significava que a grade estava tesourando o programa no meio para passar, sei lá, futebol, tá ligado? E aí cortava no meio e voltava no segundo ato, por assim dizer. Agora, se eu não me engano, tá empurrado lá pra 11h30 meia-noite e depois dá espaço pra aquele maravilhoso quadro do Ninguém Dorme com todos os reggae que é o Brasil.
Ah, da hora, mano. Da hora. Eu acho da hora. Depois que eu deixei de ser rockista, né? Que falei,
mano. 105 é do caralho, mano. Eu tô com o pendrive agora, tá recheado até de Exalta Samba, Johnny. Você tem que abrir o coração, truta. A vida é feita disso.
Por incrível que pareça, tem a ver até com as discotecagens que a gente fez, porque quando eu comecei a Tiger ali, 2011, eu era muito mais rockista, assim, né? Tocava os pop, mas falava, pop anos 90 eu aguento. Beleza, alguns. Aí eu fui abrindo mão, sabe? Tipo, aí aos poucos eu fui ouvindo, aí fui tocando, tipo, os outros tocavam mais pop, e eu falava, legal, eu gosto. Aí depois, o que eu coloquei na minha cabeça? Se eu gosto do refrão, eu gosto dessa música e foda-se. Eu gosto desse refrão, então pode ser o que for. E aí eu gosto de reggae, eu gosto... Aí eu, tipo, depois eu também falei assim, instrumental é bom também, alguns instrumental... É que o pop, ele é muito, putz, é muito plástico, mas tem algumas coisas também.
O reggae, ele me ganha.
O reggae tem uma chance
baseline. Exatamente, ele me ganha sempre no tum, turu, tu, 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 tum. Aí me quebra, não tem como. Mas, assim, é justamente isso. Eu acho que, assim... Chega uma certa idade que você para de se definir pelo que você se pelas músicas que você escuta. E aí você meio que abre o seu coraçãozinho, tá ligado? E é um momento mágico, cara. Você não tem que deixar nada de fora. Porque você não viveu enquanto você não escutou um gênero bizarro de um país inesperado.
É uma
sensação muito única, fala aí.
É o que a gente está tentando fazer no podcast de vez em quando. Eu vou lá e procuro. Inclusive, tem um site que eu recomendo a todos, que é disso mesmo. Ele chama BeHype. Eu acho que eu já falei dele aqui no programa, vou falar de novo. É BeHype.pe. Isso. hy.pe, mais nada, não tem ponto .com, não tem nada. E aí tem uma pinha ali, então dá pra você achar músicas de tudo que é lugar do mundo aí, é muito legal. Eu gosto de pegar da África, mano. Tem uma banda de rock, umas bandas de rock desgracenta ali, tipo, do meio da África, assim, sabe? Que lá os caras, todas as sonoridades vêm de lá, se a gente for pensar, quase todas as coisas.
Exatamente.
O reggae, tudo se originou lá, então...
Essa semana eu comecei a mergulhar os dedinhos numa poça chamada Drill, que é tipo um rap com outra métrica diferente lá do Reino Unido. E, cara, é diferentoso pra cacete, porque é um meio de campo entre um hip hop acelerado, um dubstep e um drum and bass, que a batida vai pra um lado, o rapper vai pro outro, eles se encontram no flow, é interessante, mano. Então, eu vou trazer alguma coisa aqui desse naipe também. Então fica tranquilo, Johnny. Tem muita novidade aí. A gente completou só um aninho. É um baby ainda esse pequeno podcast.
A gente tem que viajar ainda. Tem que viajar pra ouvir coisas. Putz, quando é que tá foda, né? Dinheiro não há. Dinheiro não há. Não, então vamos lembrar de uma coisa. Já que estamos falando de dinheiro, você pode apoiar o podcast. Você pode. A gente tem um apoia-se. Você entra no apoia.se/trocafitaspod e dá um dinheirinho pra gente. Quem sabe onde a gente consegue viajar e descobrir novas músicas. Até na Jamaica, quem sabe? Na Jamaica falaram que não tem tanto reggae, sabia? Hoje em dia é mais dancehall.
A gente vai também. Quer mandar a gente? Vocês que estão mandando dinheirinho, vocês são el patron, mano. Quer mandar a gente pra Colômbia? Colômbia, por exemplo, entre café e cocaína, tem parece cúmbia. Que a função deles é manter o mundo acordado. Você quer mandar a gente pra nunca mais dormir lá também?
A Colômbia nasceu pra ninguém mais dormir.
Exatamente. Quer mandar a gente pra lá? Como é que faz, Joane?
Eles têm café, cocaína e a Shakira. Três coisas pra você ficar acordado e rebolando. Bom, você vai no TrocaFitasPod, né? Lá no apoia.se/trocafitaspod e faz como nossos apoiadores, que são o Leandro Gonçalves, o Miguel Nakajima e o Felipe Braga, que dão o seu rico dinheirinho pra gente conseguir investir nesse programete, esse programa tão delicioso, que ele é um meio da gente não entrar em depressão profunda, que está difícil, mas a gente consegue. olha, todo mundo que eu conheço já caiu na bad, tipo, né, durante essas pandemias aí, já teve uns dias que tipo, falou, não vou levantar da cama hoje, e ficou meio, putz, será que fodeu?
Então... eu tô tentando não reiniciar, porque eu nunca iniciei, mas eu tô tentando ir pro YouTube e a minha cabeça fica, você não consegue criar um roteiro. Aí quando você para pra escrever, pensar, eu vou escrever um roteiro sobre não conseguir escrever um roteiro. Foda-se, uma hora você tem que escrever sobre o que você tá passando, tá ligado? Só pra escrever, se você deixar de fazer as paradas também, fodeu.
A pandemia foi o que manteve são, cara. Eu comecei a fazer vídeos de bass cover no YouTube e, cara, eu aprendi a editar na pandemia, vídeo, eu não sabia editar, aprendi a editar na pandemia, o YouTube ensina tudo nessa vida, né? Aprendi a mexer com placa de som, gravar instrumento, e cara, o meu canal de bass cover tá com umas 125, 130 músicas lá já, e já tem até o final do ano,
já tem faz pronto. O merchan já faz o merchan, vai firme.
youtube.com/fishnotenbass. Fish de peixe, notem de nada, bass de baixo. Aí lá, mano, lá você vai encontrar... A maior parte das músicas são músicas fáceis, porque eu não quero... Sei lá, não é que eu seja virtuoso, nem sou, cara. É que eu também quero ensinar você a tocar uma música que você consiga aprender. Eu gravo, mano, bonitinho, bem editado, gravo em três ângulos, gravo um ângulo geral, gravo um ângulo de braço, gravo um ângulo de ponte, pra você poder ver as notas, você ir voltando e, cara... Lá mostra a afinação que tá a música. Só no copo tabatura que dá um trabalho isso aí, mano. Também, você não quer de mão beijada no negócio. Siga, né, negão?
Mas, pô, você, do primeiro vídeo que você fez até o último, esse negócio de vídeos, como você foi fazendo, você foi se aprimorando, né? Antes era uma câmera só, aí foi pra duas, foi pra três.
Aí já tem uma intro que eu pedi pra um amigo meu fazer. Eu gravo em três ângulos, eu edito. O áudio eu faço a parte. O vídeo que eu faço é playback, mas é o playback do que eu gravei. Uhum. Eu já gravei um baixo isolado, tudo mais, junto com a música. Aí solto, gravo o playback por cima. E, meu, ali dá pra você aprender várias. Cara, tem de tudo. Tem Sepultura, Talking Heads, tem Linkin Park, tem Sum 41, tem Red Hot, tem... Putz, tem... Nossa, já nem sei quantas bandas tem lá, velho, né? E já tem até o final do ano, cara, coisa pra sair, ó. Pra você ver, eu tenho uma listinha minha aqui, ó. Pra sair ainda vai sair Rob Zombie, System of a Down, uma banda do Zemo Core antigo chamada Stutterfly, Linkin Park, vai sair Silverchair e sei lá mais o que, velho.
É, cara, a gente foi aprendendo nessa pandemia a fazer muitas coisas. Podcast, eu nunca tinha gravado e editado um podcast, a gente foi se virando e o YouTube ensina tudo, como o Fish falou, viu, gente? Você não sabe trocar o chuveiro? Vai no YouTube e coloca, ensina. Trocar chuveiro.
Inclusive, calma aí, eu preciso deixar uma observação para todos os ouvintes que escutam a gente em todos os meios possíveis, isso é um public service announcement. O YouTube vai tirar o dislike lá e você não vai conseguir ver mais quem descurtiu a parada. Então aproveitem para ver seus tutoriais e salvarem os que estão bem feitos em playlists vastas. Porque depois vai ser difícil saber qual é bom e qual não é, tá?
Ah, mas já, não é, vai mas mais... já é difícil, Zé. Esses dias a gente teve... O que eu fui ver? Foi do chuveiro? Como desentupir uma privada, tá? É... porque tem vários métodos. E aí eu vi uns 3, 4, assim... Aliás, vamos dar a dica aqui para os nossos ouvintes. Tem um que funciona. Você pega plástico filme, assim, ó, e põe em volta de toda a boca da privada, assim, e se veda pra caralho. Se puder pôr, põe também durex pra não deixar vazar nenhum ar. Aí você senta em cima da privada, assim, ó, fecha a tampa, senta em cima e dá descarga, mano. Aí o bagulho, o ar não vai conseguir sair, aí ele empurra toda a bosta pra dentro. Então você consegue colocar um elefante pra dentro da privada desse jeito. Então, tá aí a dica. Se você caga grosso, pode fazer esse negócio aí que vai dar certo.
Pra você que tá sem dinheiro pra pagar um enterro, sei lá, tá aí a dica do João.
Mas cara, olha, a gente já tinha brincado aqui com Diabo Verde, já tinha colocado bicarbonato, já tinha feito uma verdadeira receita de bolo na privada, assim, tava uma situação assim, assombrosa, e quando você dava descarga, dava aquele pânico, sabe? Quando sobe aquela água marrom e vai até a bordinha... E aí...
Novamente voltamos para a música do Sonic. Tuca, 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 tuca. Bem essa sensação.
Pois é. Mas já aconteceu de transbordar? Aqui já aconteceu, cara.
Na não minha vida, graças a Deus, não.
Aqui, cara, não. Aqui ficou que nem o seu, quase na bordinha. Deu falar: não passa, não passa, não passa, não passou.
Não, aqui já passou, mas não tava infectada desse jeito, tava água.
Porém, contudo, todavia, já que estamos nesse assunto, eu vou falar mesmo que se foda. Eu me mudei de um apartamento, eu tava no terceiro andar. Toda vez, todos os... Santa noite, descia tudo o que acontecia nos andares superiores na minha privada. E toda noite eu brigava com a minha esposa falando: você não deu a descarga. E aí ela acordava e falava: você não deu a descarga. Ninguém tinha ido no banheiro.
Tinha um teleporte?
Que tava lá. Vinha de cima. Era fantástico. Um
teleporte assim, de cocô, mano. Que demais.
Você tinha que limpar a privada sem ter usado, assim, era muito bom.
Sinistro.
Aqui nos bastidores, o Fish tava falando das participações dele na TV, eu queria que ele falasse só dos que ele quiser falar, porque tem alguns que ele não quer, mas...
Ah, nem ligo, tô zoando.
Participou do programa ali, da Fernanda Lima.
É, no Amor e Sexo eu participei, era na época que... Eu não tiro a barba já tem 12, 13 anos, tá ligado? Então ela sempre foi desse tamanho, eu também não deixo crescer mais que isso. Mas há 10 anos atrás tava aquela moda da barba, todo mundo sabe disso. E eu já tinha barba grande, o cabelo tava grande também na época. Aí ela fizeram uma reportagem, uma matéria com barbudos. E eu não sei como alguém no Facebook me achou, me indicou. Mano, pagou a passagem pro Rio de Janeiro, hotel, hospedagem, avião.
Por que não?
Eu fui, conheci a Fernanda Lima e o Ailton Graça, velho. Da hora.
Então... Você ganhou uma beijoca de alguém, não foi isso? Não.
Ganhei daquela Mariana. Ah, ela tá fazendo a sua novela agora aí.
Não é Mariana Ximenez.
Não. Não, quem dera. Foi a Mariana Dias, sei lá, não sei agora.
Ah, talvez. Enfim, depois deve estar em algum lugar, você deve ter no YouTube aí, né?
Ah, na Globo, no site da Globo você acha, mas não vou dar link também, você se vira aí.
É, já é demais.
Aí também participei do programa da Eliana. Ah, não vou lembrar o nome agora. Aquele, né, aquele tipo aquele de formar casais, sabe?
Não sabia desse.
É.
Então, eu sei qual que era. Era um que o povo entrava na esteirinha, não?
Ah, é, basicamente isso. Só que eu não era um dos pretendentes. Eu era o Coringa. Eu ficava atrás de um domo branco. Aí as meninas iam dispensando os caras. Aí a guria que ficasse sem cara... Fala assim, você quer ver o Coringa? Se quisesse, daí eu saia lá. Arrebentava o domo branco, aparecia, e se alguma dança quisesse ficar comigo, ficava. Ainda bem que não ficou, cara. É, mas também
pessoal,
tá lá, mano. Se quiser procurar lá, pode achar, eu não vou dar mais dica não, velho. Eu conheci, eu andei de carrinho da Globo, pro Projac, e conheci os estúdios da SBT, mano. Então já ganhei. É um bônus ônus da sua vida, tá ligado?
E tem o clipe do Capital Inicial que você fez também, pô.
Ah, sim, é. Só não lembro da música agora.
Eu também não, cara, não lembro, mas enfim, é um pouco mais recente.
É que um amigo, um grande amigo meu, vocês talvez devem conhecer de nome, o Rafael Quente.
Sim, sim.
Ele foi diretor do clipe, daí um dia do lado, ele falou, você quer participar do clipe? Tal, falei, vambora.
Olha, eu não lembro o nome da música, mas se você gosta, o ouvinte gosta do Capital Inicial, é um clipe onde tem várias pessoas, assim, de pé ali, tipo, em fila, e aí mostra a história.
Coração, alguma história. Coisa, não sei.
Eu não vou lembrar agora, mas enfim. Mas, Fish, já que estamos falando, vamos falar da sua música que você trouxe, você falou lá no começo que você não consegue definir. O nome da banda é Sleep Token, certo?
Sleep Token. Cara, o engraçado dessa banda, muita banda que a gente conhece, que nem o Kiss, usava maquiagem e depois mostrou o rosto. Slipknot, todo mundo já viu o rosto dos caras por projetos paralelos, ou quando o Paul Gray faleceu, todos eles deram aquele anúncio lá, estavam sem máscara. Todas as bandas que a gente conhece, mascaradas, alguém já viu o rosto deles. Essa banda, acho que talvez por ser nova, ninguém nunca viu o rosto deles, e eu quero descobrir quem é esse vocalista, cara, que esse gogó de ouro aí, porque, puta merda, o cara canta demais.
Eu fui procurar foto da banda, né, pra colocar na arte do episódio aqui, aí eu não tinha visto a máscara e tal. Eu ainda não ouvi a música, como a gente sempre faz, né, tipo, ainda não ouvi, então não sei do que se trata, só vi a máscara. Então eu falei, pô...
Pra quem, eu falando que só toca em banda de metal, vai escutar essa música e vai falar, oxi, ela é um pouquinho metal, mas vai escutar a voz do cara e vai falar, oxi, deixa vocês aí.
Vamos ouvir então Alkaline, da banda Sleep Token, e a gente já volta.
Of my desire.
Eu também não consigo definir nem um pouco a banda.
Eu falei pra vocês, é muito sinistro, né, cara? Porque é uma banda, cara, no som meio leve, aí fica pesado. E o cara tem uma voz que, não, né, falei, parece que ele foi gravar no estúdio de Soul Music, entrou na porta errada dos metaleiros e falou, eu gravo pra vocês.
Mais grossão, né? Mais gravão, mas não é o gravão do metal.
Não, cara, não, ele tem um gogó lindo. Aí minha pergunta pra vocês, pra vocês dois, quantas revistinhas da Showbiz?
Cara, eu dou 9.
Sincero, pode ser sincero.
Dou 9 Showbiz com o pôster da Shirley Manson.
Opa!
Que é uma que eu tinha. Eu gostava muito.
Garbage, é Garbage, né?
É.
Eu acho que era. Eu dou uns 9. Acho que é a Apex Twin, que é o mais próximo que eu consegui imaginar dessa parada, assim, que é tipo um metal eletrônico.
As
vai.
Quebra, as quebras.
Mas é que Apex Twin é muito mais frenético, né?
É pro lado eletrônico, exato, da coisa, é.
É que mais
o negócio eu sombrio. Só
que é aproximado, assim.
O negócio sombrio, o Apex Twin tem pra caramba. Nossa, dá uns clipes pra
mim. É que esse álbum. Essa música do novo álbum deles saiu esse ano, mas tem um álbum anterior deles chamado Sundowning. É. Pra quem tá ouvindo aí, cara, vale a pena procurar essa banda no Spotify, Sleep Talking. Tem o álbum deles chamado Sundowning. Eles têm duas músicas que são versões que chamam The Front Row Below, que é tipo, é só o vocalista no piano e voz.
Uhum.
E, mano, puta que pariu, cara. Tem uma, eu recomendo muito. Depois a pessoa procurar a música chamada Blood Sports From The Room Below. Cara, é pra você rasgar, chorar até as tripas cair do cu, velho. Que é muito linda a música. É muito linda.
Eu gosto muito, especialmente com esse tipo de descrição, assim, de chorar até as tripas cair do cu, aí eu fico com muita vontade de ouvir.
Escuta depois essa música do Sleep Talking. Blood Sports tem duas versões. A com a banda e From The Room Below, que é só ele piano. Você vai ficar assim, ó. Cacete, velho.
A última coisa que me deixou assim foi um álbum da Adele, se eu não me engano. E olha
vai
lá.
Bem, vai cagar, essa mulher canta demais, né, bicho?
Vai sair um novo aí, né? Sai hoje esse pá, não é? Sai hoje o disco novo da Adele.
É, por isso que eu acho que eu mencionei, eu vi alguma coisa a respeito.
Adele,
o mais engraçado é que a galera, quando conversa comigo, pensa: nossa, o Fish, esse monte de vinil aí de metal, deve só escutar Sepultura pra baixo. Porra, mano. O vinil que eu mais ouço aqui é do Cartola.
Então, eu acho que nos primeiros passeios que eu dei com a minha patroa aqui, a Bonita me levou pra um samba de rua sem... Como é que fala? Sem saída? Eu cheguei lá com a camiseta de flanela, os braços tudo tatuado, comecei a cantar pagode por pagode, o povo ficou me olhando estranho, mano. Ah, qual é o problema? A gente conhece, a gente gosta, a gente tá só tem a cara de quem não ouve, sei lá.
E é isso que eu gosto desse programa, cara. Isso que eu gosto desse programa. Você percebeu que nenhuma música se combinou com a outra? Tipo, nenhuma. Tipo, a gente não manteve o mesmo estilo nem a pau. Isso que é bom.
A outra coisa que eu sou apaixonado de brasilidades, que eu amo muito, que eu não tenho, só tenho um vinil porque é caro e difícil de achar dele, é Tim Maia, velho. Nossa,
Eu tenho um aqui. Eu tenho o Tim Maia Disco Club. Ah, não, tenho dois. Eu tenho o primeiro e tenho o Tim Maia Disco Club. Mas se eu conseguisse um racional...
Não lembro agora.
Se eu conseguisse um racional caindo na minha mão aqui...
Nossa!
É caro pra caralho.
Tá bom. Cai na sua mão.
Casa. Você vende a casa.
Esse vinil aí é isso. Quer falar, esse vinil aí deve custar uma casa.
É, então.
Bom, tá louco.
Por falar em vender a casa... Não consigo fazer o link. Zé, faz o link aí com a... Faz o link com
pera
a nossa
patrocinadora. Você não precisa me falar qual que é, porque eu sei qual é o link. Só que a gente tem que achar um assunto que seja... Como eu posso dizer? Que siga a tradição longa que João Pedro Ramos criou de sempre inserir este belo spot num momento mágico
de
intimidade deste podcast. Sei lá, você deveria perguntar sobre os hábitos de depilação do Fish, sei lá, alguma coisa desse nível, assim.
Devia ter parado quando ele falou do cu cair, as tripas caindo do cu, né, cara?
Isso,
e ele falou, por falar em tripas caindo do cu, o nosso patrocinador... É o estúdio Porto Produções Musicais, fica ali na Cardeal Arco Verde, pertinho da Benedito Calixto. Você vai lá, você vai ser muito bem atendido pelo Matheus Krempel da banda The Bombers, que é uma banda incrível, acabou de lançar um acústico aí, procurem. E lá você pode gravar sua locução, ensaiar, gravar com a sua banda, produzir também, você gravou um negócio, quer levar lá para os caras produzir também, eles também fazem mixagem, e podcast também, etc. Eles fazem tudo que você imaginar em questões, em se falando de áudio. Então procura lá no Instagram, @ppmestudio, e aí você fala com o Matheus Krempel lá na DM, e tem uma senha, né, cara? Se você fala a senha que você ouviu aqui no podcast, você ganha uma cerveja, isso é ótimo.
Então,
qual que é a senha, Zé? Acho que tem que ser...
A senha é essa, você tem que pedir pro Matheus. Matheus, deixa eu ir lá cantar até as minhas tripas sair pelo cu.
Tá. Você falou, eu queria cantar até as minhas tripas sair pelo cu. Se você falar isso, você ganha uma cerveja do Matheus Krempel. Então vai lá, ensaie, grave e segure seu cu. Use seu esfíncter, não deixa...
Mas brinde em homenagem à senha que a gente criou com todo carinho. Fish veio aqui só pra isso. Todo o resto foi só encheção de linguiça pra ele trazer essa senha.
Exatamente.
Não, use seu cu como você quiser, mas não deixa as tripas sair, porque aí você passou do limite.
Exatamente.
Não deveria acontecer.
Não sei, eu faça disso um emprego. Coloque o pró em prolapso.
Nossa.
Agora pediu então, o spot da PPM, tá vendo? Coitado. É nesse nível que tinha que chegar.
Coitado do próximo que vai entrar agora, que é aquele momento das bandas e artistas independentes que mandam seus sons aqui pra gente ouvir e dar o nosso parecer, junto com o convidado sempre, dar nossa nota. Hoje nós temos o Felipe Geda, lá de Alagoas. Ele foi indicado por uma outra pessoa que participou aqui desse quadro, que foi a Danada. Danada fez sucesso, inclusive. Já teve o disco muito elogiado, inclusive, aí nas redes sociais. E aí o Felipe Geda mandou o áudio aqui pra gente ouvir o som dele. Vamos ouvir.
Fala pessoal, meu nome é Felipe Geda e é um prazer estar aqui no Troca Fitas com essa galera massa. Muito obrigado, Zé, e muito obrigado, Johnny, de coração, viu? Eu quero ver o sol.
A gente vai ouvir então Eu Quero Ver o Sol, do Felipe Geda, que acabou de sair, cara, é bem recente, e aí a gente já volta dando nosso parecer sobre esse som.
Quero ver o sol, quero ver o sol.
gente falar de brasilidades e chegou o Felipe Geda e trouxe uma música de verão aí.
Ó, eu tenho minhas críticas de lado músico pra falar, posso?
Ah, faça, faça, ele vai ouvir.
Primeiro, a música, porra, bem feita, o baixo, ó. Eu sou baixista aqui, pirei no baixo. Sabe o que essa banda me lembrou? Parece uma mistura de O Rapa com Smash Mouth.
Sim, cara.
Eu tava procurando uma definição, deixa eu ver se eu passei muito longe. É se o Cidade Negra fumasse sativa ao invés de, ou melhor, índica ao invés de sativa, que eles eram animados pra caralho. Se eles fossem um pouquinho mais relaxados, era ali, tá ligado?
É, cara, olha
só. E outra coisa, esse é o tipo de banda que, mano, é plim plim, cara, porque se o Rick Bonadio ouvir isso aí, ele pega.
Refrão demais. Nova Brasil FM, total.
Refrão pega na cabeça, composição boa, a voz legal, produção boa, velho. Pô, é o tipo de banda de pop rock aí que Bonadio ia pegar pra ele, fácil.
Eu vi aqui no final e ia falar Nova Brasil FM, porque ele podia tá na programação fácil. Cara, é muito praia. É muito praia, é muito verãozão. Felipe Geda.
No próximo programa de vocês, no momento de jabá, vou mandar a minha banda pra vocês tocarem, então.
Por favor, mano. Ah, manda, mandar... próximo. Manda pra próxima.
Por favor.
Só não vou mandar agora pra vocês, porque, mano, vai estourar muito do que acabou de tocar, velho. Mas não, vai sair correndo.
Na próxima, então, a gente já sabe qual vai ser a banda da semana que vem, ó. Fiche, tá?
Ah, eu vou colocar a Bonfire Season, porque... Eu não tenho preferência de banda. Eu amo tocar nas três. Mas o Valdir tem 15 anos de estrada, por mais que seja muito independente ainda, tem uma estrada já feita, já está fazendo coisa nova. O Fúria tem um nome legal na cena metal aqui. Eles têm, pô, toda vez que eu falo pra todo mundo que toca no Fúria, a galera fala, puta que da hora, e também tá fazendo coisa nova. E a Bonfire é uma banda que é nova, que nem fechou ainda. E, cara, eu tô com os caras há 6 meses e já gravei 4 músicas novas.
Então, manda que a gente vai tocar assim, que sempre o convidado dá o seu parecer e normalmente é positivo. Acho que a gente não precisa falar nossas notas. A minha é 10, a do Zé sempre é 10, porque a gente
fala. A minha é 10, porque, cara, foi o que eu falei, isso aí, mano, é música plim-plim, velho.
Eu dou 10 porque eu também quero ver o sol. Porque,
porra, assim, hoje choveu
o dia inteiro. Eu fiz esse bigodinho mirando num ticano, mas com esse bronzeado de apartamento eu fiquei parecendo um colonizador, velho. Tá horrível.
Quando eu tava cabelo curto, se eu passasse um gel pra trás, eu passava com um ticano fácil. Ou não? Aí, olho claro, alemão de olho claro é foda, né?
É, não dá. Você tem o olho claro também. Vamos agora falar daquilo que a gente sempre fala, que é o nosso BG. E eu sempre ponho um trechinho aqui pra gente ouvir. O de hoje é novamente um forró, tá, gente? Desculpa, eu gosto muito desse tipo de música. E é do Zé Duarte. E o nome da música é O Tamanho do Meu Palmo. Vamos ouvir um pedaço do Tamanho do Meu Palmo.
Que susto!
Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. O tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. Mas tenha cuidado pra não se assustar.
Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. O tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. Mas tenha cuidado pra não se assustar.
Minha mão é bem grande, o meu palmo também. Tem mulher curiosa que pede pra ver. Uma desmaia, outra dá risada. É tanta gargalhada que não sei porquê. Tem delas que adora, a outra ignora. Até a velha aurora me pediu pra ver. Se prepare, mulher, pra não desmaiar. O tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. O tamanho do meu palmo, eu vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar
tá, o tamanho do meu palmo. Se você ouviu outra coisa, é porque você tem a mente poluída. Porque você tá falando de mãos.
Mas, cara, vou te falar uma parada. O Brasil se moldou com músicas de duplo sentido. Sempre se moldou. Ainda mais o forró... Entre outros estilos musicais, cara, o duplo sentido é encarnado no brasileiro.
É muito nosso.
Dar os parabéns porque pra pessoa que tava ali moendo o triângulo naquela música, que tava muito bom, malandro.
Enquanto mediu o palmo, eu tava lá moendo o triângulo.
Mano. Cara, e olha, eu tava pensando agora esse negócio do duplo sentido. Eu acho que a língua portuguesa, principalmente aqui no Brasil... Acho que é a única música que consegue fazer música com duplo sentido. O americano consegue fazer umas brincadeiras com duplo sentido. Algumas, mas música, letra, com duplo sentido que nem essa, que nem outras, acho que só a gente, cara.
Eles fazem os pans deles lá, dos Estados Unidos, mas aqui é muito mais, putz.
Elaborado, aqui é muito mais elaborado.
Eu sei que os Portuga também faz, que a gente gosta bastante.
Ah, da cultura, tem o Kim Barreiros,
duplo, né? Sentido dos Portuga. Mas assim, eu já vi prints no Facebook surgirem de que acho que a Netflix está chamando o português de brasileiro de português e o português europeu de português. Ou melhor, o português de Portugal de português europeu. Então a gente já tomou o português como língua nossa, o Portugal já saiu perdendo nessa mesmo. Eu acho justo, né, Johnny? Então a gente deixa eles de fora também, fala que a gente que inventou essas coisas de música de duplo sentido.
Você já viu? Você viu que saiu uma notícia esses dias que os portugueses estão bravos, porque as crianças estão falando brasileiro, porque elas estão vendo
YouTube. Por causa dos irmãos Neto.
Eu adoro o meme dessa história, cara.
Quem diria que a gente ia se vingar dos portugueses pela colonização com os irmãos Neto?
Pois é.
Eu vi que era tipo a mãe perguntando se o filhote pequeno sim, portuguinha. Sim. Fala aí você, Jorge, que você tem a memória melhor. Mas é que assim, no último quadro ele falava Tardezão Mamãe, Mamusca.
Era
um negócio horrível.
Tardezola Mamusca. Aí, já bizoiei tu Dex.
Ué, tem coisa mais brasileira do que essa linguagem maravilhosa. Falada apenas por...
Pelo Marcos Mion,
os irmãos Neto e seu exército de baixinhos, que... Acho que toda geração tem um líder de crianças, né, cara? Xuxa era durante as últimas décadas, agora são os irmãos Neto.
Sinceramente, eu nunca vi o Lucas Neto, porque eu peguei um bode depois que eu vi ele na banheira de Nutella, lá imitando uma foca, eu peguei um bode dele, então eu não... Agora, o Felipe Neto, eu não cago e cago, eu tipo, ok, sabe? Não tenho nada contra depois que ele deu.
Mas você sabe que o Lucas Neto, ele surgiu na internet muito, porque ele criticava muito outros youtubers, só que daí ele achou o nicho dele, que era criança. E, cara, certo ele faz vídeo, faz conteúdo pra crianças de 3 a 7 anos no máximo, ele tá ganhando a grana dele, não tá enchendo o saco de ninguém. E o Felipe Neto começou aquele jeito lá, esdrúxulo, escroto dele, nos inícios de internet, de YouTube. E eu, cara, eu não consumo o Felipe Neto também, mas só dele mandar o Bolsonaro tomar no cu toda hora, eu já gosto dele, cara. Qualquer pessoa que não gosta de Bolsonaro, eu já gosto. E ele ainda, ele bate de frente, velho, ele bate de frente lindamente.
De vez em quando ele gasta umas grana pra confrontar essa galera, e isso é bom. Já que ele
mas ele tem dinheiro sobrando pra gastar.
Exatamente, isso aí é muito bom quando você tem advogado, assim, com esse sobrenome de peso, pra você poder falar presidente em pleno mandato do fela da puta. Mas a gente fala aqui também, porque a gente sabe que não tem ninguém escutando, né, Júlio? Quem tá escutando?
Muitos,
a gente
ouvintes?
Tem não, quatro...
Não. A gente não tem muitos ouvintes, mas quem ouve e gosta, aí falou, pô, gostei, legal, então tá bom.
Ao vivo agora pode não ter, mas amanhã quando tiver upado isso daí, eu vou pegar o link e vou postar nas minhas redes lá pra galera ouvir lá e...
por favor.
A gente tem todos os 400 watts que cruzaram a fronteira pros Estados Unidos e escutam a gente lá ainda, né, Júlio?
Tem uma galera dos Estados Unidos, tem galera na Inglaterra, na Grécia, se não me engano. Tem uma galera que ouve em muitos lugares. E eu queria que eles, inclusive, participassem do nosso... Que era uma brincadeira, acabou virando uma coisa de verdade, que foi o concurso de arroto, não é verdade, José Vitor? É verdade, a gente falou zoando.
Eu ainda não tenho... Não, você falou zoando, eu não botei fé nenhuma e também não tenho muita coragem de participar, porque você sabe que não é meu forte. Mas assim, agora virou uma parada que tá ganhando movimento, especialmente porque eu achei que seria, se existisse, fosse ser outra daquelas festas de salsicha que só o homem participa.
Não, você viu?
De fato, já temos até participações de mulheres. Eu acho que tá ficando diverso, tá ficando interessante, Johnny. Você achou o nosso nicho. Aí, você criou um novo esporte. Você é o cara que... É você e o cara do CrossFit, os últimos caras que inventaram esporte na história, assim.
Chamou o convidado errado, cara, porque se eu falar pra vocês que eu não sei arrotar, vocês vão dar risada.
Você não é o primeiro, não. O nosso primo Gustavão, assim, que tipo, ele peida muito bem, mas ele não sabe arrotar, ele não consegue. Você tá tomando
Posso tomar três latas de coca que eu não vou arrotar, bicho. Não consigo.
Eu aperfeiçoei meu arroto, mas eu tô sem nada aqui. Mas vamos, a gente tem três envios, vamos reouvir os nossos envios, é lógico que a gente vai reouvir. Pra fazer o ranking aqui. Primeiro nós temos, como é que é o nome desse moço mesmo? Evenilson, que foi muito divertido, vamos lá.
E aí, firmeza, manos? Pera aí. E aí, manos, firmeza? Tô mandando o meu arroto pra competição, falou? Valeu! Pera. Valeu!
foi o Evenilson.
Parcelado. Parcelado o arroz.
Foi parcelado, deu pra sentir o cheiro de steak de frango de boteco.
É, voltou um pouco. Você sabe que veio com sabor esse arroz. Aí temos o segundo competidor, que é o Porter.
Droga.
Que por enquanto é o melhor, não tem jeito. O cara arrotou troca-fita sem titubear. E temos a Lu do Poltercast, que é a nossa única presença feminina, mas pô, de três tem uma mulher participando, é ótimo. Vamos lá, é curtinho. Foi meio sussurrado.
Assim. Foi um alívio só. Ah, o segundo foi melhor.
É, então, eu acho que o ranking, por enquanto, a Lu, infelizmente, está em terceiro lugar, em último, talvez. Não sei, viu? Entre ela e o Evenilson ali, eu fico meio...
Não, o Evenilson foi muito parcelado, parecia Casas Bahia, velho.
É, então, mas o dela parecia uma cola que você passa na sordina no meio da prova, tipo, sabe? Foi rapidinho demais, assim.
O do Evenilson, cara, é aquele arroz que ele ficou fazendo assim, ó, sabe? Ficar forçando. O dela foi natural.
É, exato, dela não teve refluxo, Johnny.
Eu colocaria ela como segundo pela naturalidade.
É, o Porter tá em primeiro, então. Sim. E a Lu fica em segundo e o Evenilson em terceiro. Até o momento temos esse. A gente não tem prêmio, tá? A gente só quis fazer essa porra, a gente só falou e vocês começaram a mandar. Se vocês quiserem.
Ué, o ganhador participa com vocês uma edição aí do Troca-Fita.
É, ó, boa. Parabéns. E vai arrotando durante também.
Se quiser também, se não quiser, a gente vai mandar mensagem, né, Johnny? Johnny sempre tá procurando as pessoas pra participar aqui.
Ah, sim.
Então, a gente manda mensagem pro vencedor tranquilamente. Se ele quiser participar, ele participa. Senão ele pode escolher alguém e falar, manda minha mãe, aí a gente traz a mãe dele. Aí,
você imagina, e tem velhos que votam muito bem, a gente queria também um participante de idoso, talvez. Podia ter um idoso aí, meu nome é José Cleis, ele é avó. E esse foi o programa número 42 do Troca Fitas com o nosso querido Fish.
Número cabalístico, a resposta é 42. A resposta é 42.
São 10h42, exatamente a hora que você anunciou o fim do programa, Júnior.
Então, não, ainda temos um tempinho aqui para falar, então eu queria só fazer uma descarga de sons aqui. Porque eu não tinha soltado nenhum e me dava vontade de soltar. Tem muitos sons aqui, eles ficam muito... Ah, e meu preferido? É, o Crack Neto, cara. Sou fã do Crack Neto. Cada dia que passa eu fico mais fã do Crack Neto, tá? Eu não gosto de futebol, mas eu gosto do Crack Neto.
É. Nem eu gosto de futebol, cara. Nunca gostei.
Vozes seguras de Crack Neto.
Vocês são de sacanagem!
Essa é clássica. Eu não gosto de futebol, mas essa é foda.
É muito bom. E, então vamos nos despedindo por aqui com músicas que a gente tocou. Nenhuma combinou nem um pouco com a outra. E esses são os melhores episódios, tá? Porque quem ouve esse podcast quer descobrir músicas novas. E é isso que a gente quer. Então, quando fica uma maluquice, é muito melhor, não é verdade? Muito melhor. Então, Fish, eu queria que você falasse novamente aí seus anúncios, enfim, para as pessoas seguirem as bandas, seus anúncios. Ah, se você quiser falar também do seu emprego durante o dia, para as pessoas também conhecerem, talvez.
É, ele é meio singular, né? É. A minha família tem uma fábrica de gelo há mais de 40 anos. Então. E eu trabalho aqui com o Severino Quebragalho, eu sou... atendente, gerente, motorista, o que precisar eu faço, tá ligado? É, porque música não dá dinheiro, a gente sabe bem disso, que música não dá dinheiro, só dá prazer, sei lá.
E trabalhar com família nunca é numa função só também, né?
É, mas cara, mas é de boa aqui, a gente encara numa boa, porque cara, eu cresci fazendo isso, então eu tive outros empregos durante minha vida, mas eu tô aqui fixamente agora, e cara, é isso, eu tô... Agradecer o Johnny, ao Zé aí pelo convite aí. É sempre bom ficar trocando uma ideia com a galera, falar churumelas e escutar coisas novas, é sempre bom. E, mano, é isso. Quem quiser escutar as minhas bandas, só procurar no Spotify, você acha todas. Que Fina Bovaldir, Fúria Inc. e Bonfire Season. E no Instagram lá é Fishnault, e também tem na bio lá, tem link de todo o Instagram de todas as bandas. E a partir do dia 2 de dezembro, eu vou começar a fazer a festa Retrowave lá na Flaming Youth Experience, na Robotucatu, número 94, eu acho que esqueci agora, na Vila Mariana. Estão todos convidados, entrada free. E, mano, só chegar lá e quem quiser me chamar pra discotecar, rock, pop rock, indie rock, anos 90, 70, 80, chama o tio.
É isso, é, porque a gente, né, a gente gosta, quando as pessoas chamam, além da gente gostar de tocar, a gente gosta de ser chamado, é bom, né?
Exatamente. Qualquer troquinho a mais te gosta.
Também, é, se pagar é melhor, porque a galera que não, às vezes não paga, mas vale a pena, já aconteceu, a gente
precisa, já, né, também.
Não tá fazendo nada, vai lá, aperta uns play, mas quando paga a gente fica muito mais contente, porque, pô, só condução...
A gasolina já ajuda, né, que tá cara pra cacete.
E é isso, então esse foi o nosso programa de número 42. É, você tem recados finais aí, você?
Não, cara, só o bom e velho que o Shuffle abençoe vossas playlists de hoje, porque é sempre bom você estar no aleatório. Então se você tem a chance, joga no aleatório, pô.
Viu, saiu uma rotinha aqui, os meus arrotos saíram aqui, de repente. É isso, se você quiser participar do nosso incrível e maravilhoso concurso de arroto, manda em qualquer rede social nossa aí. É, Troca Fitas Pod em todas as redes e no e-mail é trocafitaspod@gmail.com. Quase que eu arrotei de novo aqui, mas eu segurei. E é isso, obrigado a todos por ouvirem. Até semana que vem com mais um convidado especial e também com a banda do Fish que ele vai mandar aí, que vai tocar no final. Agora tá, já falou, tá falando. Falou, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada.
Obrigado, abraço.
Falou.
Não tem a mão grande. Tá explicado. É por isso que o meu palmo é grande. E o seu também é grande? Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. O tamanho do meu palmo eu vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. Mas tenha cuidado pra não se assustar.
Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo.
Uma desmaia, outra dá risada. É tanta gargalhada que não sei porquê. Tem delas que adora, a outra ignora. Até a velha Aurora me pediu pra ver. Se prepare, mulher, pra não desmaiar. O tamanho do meu palmo eu vou lhe mostrar. Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. O tamanho do meu palmo eu vou lhe mostrar. Vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo. Mas tenha cuidado pra não se assustar.
Eu vou lhe mostrar o tamanho do meu palmo.
Eu acho comigo que tem muita gente por aí que tem um palmo grande. Por exemplo, Zezé Martins, Bento José, Oscar Pinto, Doutor Clério lá em Aracaju. Ave Maria, aquele ali tem a mão grande, viu? E Osnar, aquele de Mangue Seco. Esse aí é muito perigoso. O cabra, esse é completo. De todo mundo que eu falei...